Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que os nossos ouvintes estejam bem e que a Ana também esteja bem.
Eu estou bem, doutora, e também espero, como diz, que os nossos amigos ouvintes também estejam todos bem. E hoje, doutora, vamos falar sobre contraceptivos orais, porque a Fernanda Figueiredo pediu que nós falássemos, esclarecêssemos sobre este assunto. Doutora, o que é um contraceptivo oral?
Olha, Ana, para falar de contraceptivo, primeiro iria falar da contracepção, não é? Que é o ato de prevenir uma gravidez através de uma planificação que a pessoa faz atempadamente. E existem diferentes métodos de contracepção e os contraceptivos orais é um dos métodos que são largamente usados. Portanto, os contraceptivos orais ou anticoncepcionais são medicamentos ou fármacos que prevenem gravidez e que são usados por via oral, não é?
Nós, quando falamos em contraceptivos, normalmente falamos de contraceptivos para mulheres. Portanto, vamos dedicar mais a falar dos contraceptivos para mulheres, apesar de existir já alguma coisa para homens. Doutora, em termos de contraceptivos, que contraceptivos é que existem no mercado que as mulheres ou os casais podem recorrer?
Olha, existem contraceptivos que são considerados monofásicos, não é? Esses são contraceptivos que têm a mesma dose de hormônios que são a progesterona e o estrogênio. Portanto, esses são monofásicos porque têm a mesma dose de progesterona e estrogênio. E depois existem os bifásicos ou trifásicos que têm diferente composição destes hormônios. O mais comumente encontramos nas farmácias são os monofásicos, não é? Estes que têm a mesma quantidade de hormônios, que são o estrogênio e progesterona, e estes são os que mais são recomendados pelos médicos, porque são de toma fácil e também não causam alterações a nível do organismo muito, muito, muito grandes.
Doutora, esse é o que nós costumamos chamar de pílula, certo?
Exatamente.
Mas nós temos Exatamente. Outro tipo também de contraceptivos, que são, por exemplo, aquelas... Também temos a injeção, que as pessoas podem tomar, os anéis vaginais, temos o preservativo. Qual é, de facto, aquele que os médicos preferem ou depende de que é o uso do contraceptivo?
Olha, Ana, o médico normalmente não prefere nenhum. O médico normalmente apresenta as diferentes opções, que são os contraceptivos orais, os injetáveis, o dispositivo intrauterino e por aí fora. E a paciente ou o casal tem a liberdade de escolher qual deles adequa-se melhor à sua situação, não é? Os contraceptivos orais, que são as pílulas, têm que ser tomados todos os dias, e normalmente tomam-se durante 21 dias, a partir do primeiro dia da menstruação. Portanto, durante 21 dias a mulher tem que tomar os comprimidos, depois pode ter uma paragem, lá para o fim dos 21 dias, depois retoma no início do novo ciclo. Portanto, esses têm a desvantagem de ter que tomar todos os dias, a mulher muitas vezes pode esquecer.
Uhum.
Mas quando nós olhamos para os outros métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, como o dispositivo intrauterino, o dispositivo intrauterino é um método que é largamente utilizado em todo o mundo, e este é colocado dentro do útero e o que acontece é que ele vai gradualmente libertando no organismo o hormônio que vai impedir a contracepção, não é? Ou que vai impedir Esse hormônio ou a substância que está no dispositivo vai provocar algumas reações que matam os espermatozoides. Então não há aquela passagem de espermatozoides para poder haver a ovulação. E esse dispositivo normalmente é colocado por um médico e tem uma durabilidade de 2 a 10 anos. Portanto, dependendo do tipo, pode durar 2 ou 10 anos. E tem essa vantagem porque, uma vez colocado, é só fazer o seguimento médico, fazer as consultas de controle e a mulher fica tranquila sem ter que se preocupar durante muito tempo. E é extremamente eficaz.
Doutora, agora, quando uma mulher começa, por exemplo, a fazer uso do anticoncepcional, convém continuar, por exemplo, a usar um preservativo nas relações sexuais? Há quem diga que deve continuar, que deve usar.
Bem, Ana, lembrar que o preservativo também figura como um método contracepção, não é? Mas a vantagem do preservativo é que tem dupla ação. Não só é um contraceptivo, mas também previne de doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, tem que ser decisão do casal usar ou não usar o preservativo, mas naturalmente, para tomar a decisão do preservativo, é preciso que as pessoas saibam do seu estado de saúde e que possam seguir as recomendações médicas de acordo com o seu estado de saúde. Portanto, não é pelo fato da mulher ter ou estar a tomar algum contraceptivo ou ter o dispositivo que automaticamente vai retirar o preservativo. É preciso que se faça uma avaliação completa para verificar qual é o estado de saúde da mulher ou do homem, nesse caso.
Uhum.
Não só a mulher, mas também o homem. E é para poder avaliar se eles vão usar o preservativo ou não. Mas dizer que quando a mulher toma pílula e toma regularmente e também quando tem o dispositivo intrauterino, o risco de gravidez é muito reduzido. Mas tem essa outra parte que é das doenças sexualmente transmissíveis.
Doutora, duas perguntas numa. Os contraceptivos têm efeitos secundários. Há efeitos secundários que as pessoas devem ter em consideração, mais uns do que outros? E, por outro lado, em termos do desejo sexual, há pessoas que dizem que a pílula anticoncepcional influencia o aumento do desejo sexual. E por isso optam. Há alguma verdade em alguma destas afirmações?
Pois, Ana, algumas pílulas ou algumas mulheres, depois de começarem a tomar a pílula, podem reportar alguns problemas que são, na verdade, efeitos secundários dessas pílulas. Em alguns casos, as mulheres podem queixar-se de sentirem que têm enxaquecas ou agravamento de episódios de enxaqueca. Há outras mulheres que têm problemas que têm a ver com o aumento do peso, porque ocorre uma certa retenção de líquidos a nível do organismo e isso faz com que elas aumentem o peso. Outras mulheres podem ter aumento da sensibilidade nas mamas. Algumas mulheres podem ter um sangramento menstrual ausente, não é? Mínimo ou ausente durante os ciclos menstruais e algumas mulheres também têm problemas de trato gastrointestinal, falo de náuseas, vômitos, diarreia, mas isso normalmente são situações bastante transitórias que acontecem no período imediatamente após o início da toma das pílulas. Em relação à questão da sexualidade, o que é sabido é que, de uma forma geral, as pessoas podem diminuir o desejo sexual. Portanto, há uma diminuição da libido.
Doutora, em face de tudo aquilo que falou aqui, há algum conselho que dá às nossas ouvintes, aos nossos ouvintes, ao casal em geral, em termos de planearem a família?
Olha, primeiro, Ana, dizer que o planeamento familiar é um ato bastante importante para o casal, para o casal, não é? E a escolha do anticonceptivo ou do método de contracepção não é uma responsabilidade que tem que recair apenas sobre a mulher. Mas o homem também tem que ter um papel importante na tomada de decisão, porque, afinal de contas, o homem é que estará ali para dar o apoio necessário à mulher, não é? No sentido de não falhar, no, por exemplo, quando estamos a falar da pílula, não falhar na toma da pílula. Portanto, é preciso que ele faça parte desse processo de tomada de decisão. E mesmo que seja a utilização do dispositivo intrauterino ou outros métodos de contracepção, o homem tem que ter um papel ativo em relação a apoiar a mulher, porque imagina-se para uma mulher que está a fazer contracepção e depois começa a ter outros problemas, como o ganho de peso, entre outros problemas. Isso pode afetar muito, não só a autoestima, mas também pode afetar a relação. Portanto, é importante que o homem, desde cedo, saiba as consequências de um ou de outro método para que, quando houver algum problema, ele possa apoiar a mulher. E o segundo aspecto, Ana, é que a contracepção, embora pareça uma coisa muito simples, que as pessoas podem ir à farmácia e ficar o contraceptivo, é sempre bom ter um seguimento médico, não é? É preciso ver o ginecologista, o médico, o técnico de saúde, para poder aconselhar em relação aos diferentes métodos e também poder fazer o acompanhamento caso um método não caia bem para a mulher e ela queira mudar. Então, é preciso sempre dirigir-se à unidade sanitária para poder ter o acompanhamento necessário.
E pronto, amigos, com estas conselhos da doutora Graça Matezinha, terminamos esta emissão em que estivemos a falar de contraceptivos orais a pedido da Fernanda Figueiredo. Doutora, vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para si e para todos os nossos amigos, ouvintes e internautas que nos acompanham, quer na rádio, quer através das redes sociais. Nós vamos voltar. Até lá, estamos juntas.
Até lá, estamos juntas, Ana. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e cuidem da saúde, que é o mais precioso que nós temos.